Queridos, nós estamos aí se preparando para o Natal. Nós estamos na segunda semana do Advento. E quando nós pensamos em Natal, na nossa sociedade existe inúmeras ênfases nesse Natal. Né? Então temos ali o Papai Noel. Né? Então agora tem o Papai Noel de uma forma diferente. Você tem um vidro ali, o Papai Noel de um lado, o vidro do outro. Mas já está aí, já dando sorriso, o velhinho barbudo, né? Sempre, alguém falou certa vez, abaixo o velho barbudo e viva o aniversariante. Né? Então nós precisamos, mas é uma ênfase. E aí tem uma ênfase também que é o comércio. Né? Então vamos lá, promoção, 50% de desconto em cima dos 150 que aumentou na semana retrasada. E assim vai indo. Sabe, e tem toda uma ênfase, mas para nós cristãos, para nós discípulos de Jesus, o Natal tem um único significado. Que ele é para nós celebrarmos o nascimento do nosso Jesus, do nosso Salvador. Jesus que veio e revelou o próprio Deus, porque ele, sendo Deus, ele se autolimitou, veio ao mundo, viveu entre nós, morreu e ressuscitou pelas nossas vidas. E quando nós entendemos isso, tudo o demais, por exemplo, é lindo demais ver ali o pastor Amós com a família, né? Nós temos dois filhos, eu não sei quantos netos teremos, né? Mas ter a mesa cheia, aquela mesa com a família, filhos, netos, é gostoso demais. Mas isso deve ser um subproduto, deve ser uma consequência do real motivo e do principal motivo. Que é entendermos que Jesus nasceu. E eu quero conversar nessa manhã sobre isso. Natal é a revelação de Deus. O nascimento de Jesus é o Deus se revelando a nós através do nascimento do nosso Mestre. E quando nós entendemos que é a revelação de Deus, e aquilo que é revelado, ele vem uma revelação de uma palavra profética. Então, quando nós olhamos lá em Isaías 43, nós vemos ali um texto que anuncia que João Batista viria à frente de Jesus, para anunciar o quê? Veja lá, uma voz clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então ele está dizendo, é uma palavra profética da vinda, primeiro de João Batista, que estaria anunciando, iria à frente anunciar a vinda do Senhor, do próprio Deus. Esse texto, ele é muito especial, porque havia ali uma expectativa da vinda do Messias. Lá em Isaías, um pouquinho antes, no capítulo 9, 6, diz lá, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Natal é revelação de Deus, onde o próprio Deus, através de um milagre, ele trouxe o mundo, primeiro João Batista, para anunciar a vinda do Messias e revelar o próprio Deus. E é muito interessante, porque a concepção de Jesus, o nascimento de Jesus, já foi um grande milagre. Porque Deus pega uma mulher que ela era virgem, ela nunca tinha tido relação sexual com o seu noivo ali. E marido, nem poderia ser com o noivo, teria que ser casada já. Né? Então quem acha que pode ser antes, aí não, tem que ser... Só no casamento. Mas vamos lá, e no casamento religioso. Cadê a Ivanilda? A Ivanilda está aqui? Não, ela casou no cartório esse sábado. E ela já falou para o Marcelo, só depois de sexta-feira que vem. Estou expondo ela aqui. Mas ela fala para todo mundo. Então assim, o que que acontece? Mas é um exemplo de alguém que vive santidade. Alguém que decide agradar a Deus. Mas quando nós falamos de Jesus, Maria, ele já fez um milagre na concepção de Maria. Mas antes de o Espírito Santo conceber Jesus no ventre de Maria, houve um milagre. Porque Isabel, ela não podia ter filhos, ela era estéril. E Jesus, e Deus, o próprio Deus, faz um milagre na concepção de Maria, de Isabel. Na concepção de João Batista no ventre de Isabel. Estou meio perdido, né? Mas vamos lá. E aí o que que acontece? Existe um milagre para cumprir uma profecia de que alguém iria à frente para anunciar a vinda do Messias. E aí nós precisamos olhar, como é que nós temos caminhado? Será que nós temos caminhado confiando nas promessas de Deus? Zacarias ficou mudo quando ele não acreditou que Deus faria o milagre em Isabel. Imagine se nós tivéssemos essa mesma prática hoje. Você não creu no milagre? Você vai ficar quietinho até o milagre se cumprir. Eu acho que as mulheres iriam ter um pouco mais de dificuldade. Vai ficar quietinha até se cumprir. Queridos, é muito interessante fazer retiro de mulheres e homens separados. É muito diferente. É muito diferente. É muito interessante. Mas deixa para lá. Lucas, abra sua Bíblia lá em Lucas 1. Nós vamos, vai ser projetado um telão também. Nós temos um texto onde está no meio desse processo. Deus fez um milagre na vida de Isabel. Ela leva no ventre João Batista, que seria aquele que iria à frente anunciar a vinda de Jesus. E ali Maria também já tem a concepção. E ele vai visitar a sua parenta, ou a prima Isabel. E o texto vai dizer o seguinte, ali no versículo 39. Ó, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendito é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou agraciada ao ponto de visitar a mãe do meu Senhor, logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumpriu aquilo que o Senhor lhe disse. Queridos, esse texto, ele relata ali um encontro, antes do nascimento de Jesus, antes do nascimento de João Batista. E eu quero olhar para esse texto e eu quero tirar alguns ensinamentos, como é que aqui era o processo onde Deus estava sendo revelado através de Jesus. Jesus, Natal é o nascimento de Jesus, é a revelação do próprio Deus. Nós vamos olhar para esse texto, e tem muitos ensinamentos, e a minha pergunta é como é que nós podemos ter a experiência do Natal que seja tão significativa que nos leve a ter uma experiência com esse Deus revelado. Será que você já tem Deus revelado na sua vida através de Cristo? Porque uma coisa é você conhecer a Jesus, uma coisa é você achar assim, puxa, Jesus, legal. A outra coisa é você se relacionar com Ele, deixar Ele ser revelado. Eu falava no culto das nove, a diferença de ver, ser fã de Jesus, eu sou fã de Jesus. A outra coisa é dizer assim, puxa, eu sou servo dEle, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. É, e eu falava que ser fã é como ser fã do Cristiano Ronaldo, joga até bem ele, né? Lembra muito quando eu era jovenzinho. Mas assim, ele joga bem, mas ele é só... Posso até ser fã, mas aquele que entrega tem que ser o meu Senhor. Então, nesse Natal, nós vamos ser desafiados a compartilhar o amor de Deus que se revelou ao mundo através do nascimento de Cristo e que continua sendo revelado através do Espírito Santo. Sabe, é muito interessante porque quando eu olho para esse texto que nós lemos, Jesus não havia nascido ainda. Ele estava no ventre de Maria e ele já estava operando milagres. Ele já estava manifestando o poder. Quando ele chega na casa de Isabel, quando Maria chega com Jesus no ventre, o que acontece com Isabel? Ela fica cheia do Espírito Santo. Então nós já vemos Jesus já transformando a história, aquela realidade, só pela presença dele no ventre. Sabe, e hoje nós temos o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, que ele vem e nos capacita a viver a fé cristã, viver como um verdadeiro discípulo, viver as promessas do Senhor para as nossas vidas, viver como um discípulo desse Deus revelado através de Jesus. Então, olhando para esse texto, o primeiro destaque que eu coloco, e tem tudo a ver com essa cheio do Espírito Santo no versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre e ficou cheia do Espírito Santo. Natal é revelação de Deus de Jesus como Redentor. Queridos, nós caminhamos livres em decorrência de um resgate de Jesus. Lá em João 15, 26 diz lá, pois que quando vier o Conselheiro, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Quando Isabel fica cheia do Espírito Santo, era Deus sendo revelado através de Jesus ali, Jesus como Salvador, Jesus como Redentor. Quando nós pensamos em redenção, nós estamos falando de resgate. Nós estamos falando de um resgate que é pago em nosso favor. Quando o homem peca, ocorre a separação entre Deus e o homem. E essa separação faz com que o próprio Deus, ele estabelece uma consequência. O pecado nos afasta da comunhão, o pecado nos leva à morte eterna, o pecado nos leva a ficar escravo agora do pecado de Satanás e seus demônios. Mas quando Jesus vem e paga o preço do resgate, que foi pelo seu próprio sangue, pela entrega, não foi por causa de Satanás, foi por causa do próprio Deus. Por quê? Porque ele paga o resgate para Deus, porque Deus não duela com o seu caráter. Deus, ele não vai contra a sua essência. Deus é justo e amoroso. E Deus, como justo, como santo, ele estabeleceu uma consequência do pecado. Só que ao mesmo tempo que ele estabeleceu a consequência do pecado, ele enviou seu filho com amor sacrificial para que nós pudéssemos ser resgatados daquela consequência. Sabe aquela situação que você aplica uma disciplina no filho? E de repente você vai e você aplica a disciplina e dói. Disciplinar filho dói. Dói mais em você do que neles. Mais nos pais do que nos filhos. Mas é necessário para que eles possam aprender. Deus poderia gerar no mundo somente pessoas que iriam aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas por que que ele não fez isso? Justamente porque ele não duela com o seu caráter. Ele fez imagem, nos fez imagem e semelhança e nos deu o quê? Livre arbítrio. E nós precisamos olhar Jesus como Redentor, Jesus como Salvador das nossas vidas, entender que nós não caminhamos mais escravos do pecado. Por quê? Porque o preço já foi pago, aquela promissória já foi rasgada, não tem mais legalidade, aquela promissória foi paga, aquele sangue na cruz, ele apagou a nossa dívida. Efésios 1, de 7 a 8, diz lá: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. O sangue de Jesus serviu de resgate, esse foi o preço pago pela nossa redenção. Eu vi uma história de um juiz, que não aqui no nosso país, um país onde ele julga ali as questões de trânsito, as questões mais simples, as pessoas vêm vindo ali e é colocada a infração, e de repente vem ali a sua filha, se fosse aqui no Brasil seria impedido, né? O juiz não pode julgar um caso de uma família, ou de um amigo, ou coisa parecida, ou um inimigo, mas ali ele pegou e veio a infração, e realmente a filha tinha violado aquela lei, e ele precisava aplicar-lhe uma penalidade. E ele vem lá e falou assim: o veredito é... E aplicou ali a multa que precisava ser aplicada. E a hora que ele termina de dar o veredito, ele pega, tira a toga. E ele desce daí como pai e falou: daqui essa multa que eu vou pagar. E é assim o nosso Deus estabeleceu uma consequência do pecado. Mas ele enviou o nosso Salvador, Cristo Jesus, seu Filho amado, para morrer por mim e por você. Para falar assim: olha, eu estabeleci as consequências do pecado, está aqui. Mas eu te dou aqui a saída para que você consiga resgatar aquilo que você perdeu pela desobediência. Você tem caminhado tendo Jesus como Salvador da sua vida, como Redentor? Porque se eu não tenho essa dimensão de que o preço do meu pecado já foi pago na cruz, eu caminho escravo das circunstâncias do mundo, do pecado do mundo, do meu egocentrismo, do meu orgulho, daquilo que me faz se afastar de Deus, que me faz tentar com autossuficiência viver a vida do meu jeito. Entender que Jesus é a revelação de Deus como Redentor, como Salvador, deve fazer diferença nas suas atitudes. Porque o caminho na dependência dele, certo? Nós precisamos entender que o nascimento de Jesus foi o cumprimento das palavras proféticas de reconciliação entre o homem e Deus. Natal não pode ser só presente, não pode ser Papai Noel, não pode ser aquela ave que chamam lá Chester. Chester. Não. Isso pode ser um momento de celebração, sim, nós temos que comemorar. É muito interessante que algumas pessoas, elas, porque acham que Natal virou um grande comércio, vão para o outro extremo. Eu não comemoro Natal. Hã? E aí, e daí tem pessoas que vê o Natal só como comércio também e deixam Jesus numa gaveta. Nós precisamos celebrar o Natal. Não deixar ser contaminado por essa visão mundana do que é a celebração do Natal. Porque independente do que o mundo faça e fale, eu sei o que é o Natal para mim, eu sei quem é Jesus, e eu sei que aquele que foi o meu Salvador, que derramou sangue na cruz pelos meus pecados, que revelou Deus na minha vida. Mateus 1:22 relata que Cristo, que ele seria chamado Emmanuel, Deus conosco, e ele é chamado Emmanuel, Deus conosco, e ele está conosco. Natal é a revelação de Deus, pois o seu nascimento foi o início da consumação da obra redentora. É o início dessa reconciliação. A obra redentora é consumada com a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que o Natal, nós celebramos o nascimento. É Deus revelado através de Cristo. A Páscoa, nós celebramos o cumprimento da promessa plenamente agora consumado, aonde nós conseguimos acesso direto ao Pai através de Cristo. Você tem caminhado entendendo Jesus como o seu Redentor? Natal é a revelação de Deus, porque o nascimento de Jesus nos faz relembrar do que foi anunciado lá por João Batista. Em Mateus 3, de 1 a 3, diz lá: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: vós que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus veio ao mundo, desceu ao mundo, quando Jesus nos ensina na oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino está aqui, hoje não existe, o reino de Deus já está estabelecido, Jesus já reina, já está sobre seus ombros toda a autoridade, ele é rei, e é baseado nesse reinado do reino de Deus é que nós caminhamos, e por isso que nós caminhamos com um senso de missão, por isso que nós somos discípulos que temos um papel nessa vida. Nós precisamos entender que como Redentor, ele nos deu livre acesso à vida eterna, e o reino já está estabelecido e nós precisamos caminhar debaixo da direção dele. Você já aceitou a Jesus como seu Salvador, como seu Redentor? Se você ainda não entendeu essa dimensão, esta manhã você vai ter a oportunidade de entregar sua vida a ele. De você simplesmente falar assim: deixa eu olhar para Jesus como meu Salvador. O nascimento é a revelação de Deus, Jesus como Salvador, como Redentor. Mas um segundo destaque que eu coloco nesse texto, está ali no versículo 42, veja ali. Em alta voz exclamou: bendito é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de vir visitar a mãe do meu Senhor? Natal é a revelação de Deus, Jesus como Senhor. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. E isso foi pago um preço de uma forma imediata, nós temos acesso. Agora, nós temos uma outra dimensão, que além dele ser o Salvador, ele precisa ser o meu Senhor. O que é ser Senhor? Senhor é aquele que comanda. Senhor é o chefe. Senhor é aquele que manda o que deve fazer. Jesus é o Senhor e Salvador. Natal é a revelação de Jesus como Senhor e Salvador. Jesus é o soberano Senhor do universo e da igreja. Do universo e da igreja. Sabe que muitas pessoas, eles aceitam a Jesus como Salvador, mas eles não vivem e não veem Jesus, não se relaciona como Senhor. Imagine uma casa onde a pessoa está lá, foi assaltada, e de repente liga para a polícia chega lá e salva. prende os ladrões, tal, salvou. Aí, de repente, aquele dono da casa que foi salvo fala assim: olha, veja bem, eu estou precisando também trocar o gás aqui, eu estou precisando aqui instalar o varal, você não quer me ajudar, não? Você não quer levar meu filho para a escola? Aí o policial fala: não, calma aí, eu vim aqui para te salvar, não vim aqui para fazer outras coisas. Certo? E essa é um pouco a diferença do que é ser um salvador, do que é ser senhor. Jesus entregou a vida pelas nossas vidas, ele morreu e ressuscitou para ser o nosso salvador. Mas ele, sim, precisa ser o senhor da nossa vida. O senhor é aquele que comanda, aquele que dirige aonde eu coloco a minha vida pessoal, a minha vida no meu casamento, minha vida profissional, em todas as áreas. Será que o senhor... ele tem sido, Jesus tem sido o Senhor da sua vida, você está debaixo do senhorio dele? Sabe, nós precisamos entender, Jesus é o Filho, é a palavra eterna, mas ele precisa ser mais do que o Salvador, ele precisa ser o Senhor. Romanos 10:9 diz lá: se você crer no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, se você crer que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crer que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, Salvador, então você será salvo. Eu lembro um casal que chegou aqui no culto de quinta, há um tempo atrás, e estava pregando a mensagem, feito o apelo, e eles aceitaram a Jesus. E eles se entregaram a vida ao Senhor Jesus. Eles vinham de uma outra religião. Eu tive uma conversa com eles, tinha uma crise muito forte no casamento, e aí eles entenderam o plano de salvação, eles aceitaram a Jesus, foi bênção ali, o casamento começou a alinhar, começaram a estar tudo muito bem, e eu comecei a colocar alguns desafios para eles, para abandonar algumas coisas do mundo, porque quando nós aceitamos como Salvador, nós temos uma consequência eterna, imediata, a salvação nos dá acesso à vida eterna. Mas nós precisamos entender que Ele, como Senhor, Ele vai trabalhar na nossa vida e nós vamos deixar Deus trabalhando em áreas da nossa vida para restaurar a nossa essência, restaurar a nossa identidade, restaurar o nosso propósito. Eu abandono aquelas crenças do velho homem e eu substituo agora por crenças verdadeiras, por verdades eternas que definem a minha caminhada. E aí, a hora que chegou no ponto de tentar abandonar algumas coisas, eles falaram assim: acho que não vai dar. Só que não quero abandonar, não. Puxa, sabe, ó, essa parte aqui não. E foram se afastando. Foram se afastando. E de repente sumiram. E eu tinha eles ali na rede social, comecei a ver e tal. E começou a aparecer uns negócios estranhos. Eu falei: opa, tem alguma coisa diferente aí. E aí, de repente, o caldo entornou. E aí eles voltam, uma quinta-feira, separados. Vem um numa quinta, outro na outra. E aí eles procuram: pastor, nós precisamos de ajuda. Já estavam separados já, e Deus vem com a sua graça, com a sua misericórdia, e restaura aquele casamento de novo, e aí eles entendem. Agora eu entendo, pastor. Não basta só aceitar Jesus, eu tenho que seguir e obedecer a Ele. Isso é ser Senhor das nossas vidas. Jesus é Senhor da sua vida. Se Ele é Senhor da sua vida, como é que você tem deixado Ele ser Senhor em todas as áreas? Dá uma olhadinha, será que Jesus é o Senhor, mesmo durante lutas e provações, as tentações? Será que Jesus é o Senhor da sua agenda? Jesus tem autoridade para mexer a tua agenda? Eu conversava no final do culto das 9 com um irmão querido aqui, que ele compartilhou que o Espírito Santo tem um colega de trabalho que estava no hospital em estado terminal, e o Espírito Santo colocou no coração dele para ele ir lá falar, e ele tem pouco tempo de caminhada cristã. Daí ele tentou convidar um pastor, e o pastor não conseguiu ir, um pastor que mora perto da casa dele. Daí ele tentou falar com o irmão da igreja, o irmão da igreja falou assim: vai lá, você pode também. E aí ele falou assim: mas eu... E aí ele foi lá naquele hospital, aí ele foi lá, e aí aquele A colega de trabalho estava consciente ali, mas num estado muito deplorável. E ele apresentou o plano de salvação. Aquele colega de trabalho aceitou Jesus. Aquele colega de trabalho fez uma oração de entrega para o Senhor Jesus. E aí, logo em seguida, 2 horas depois, aquele colega faleceu. Queridos, ser Senhor da nossa agenda é nós mudarmos as nossas atividades quando nós somos desafiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele foi obediente ao que o Espírito Santo de Deus estava mandando ele fazer. Uma pessoa deixou de estar no inferno hoje, está nos braços do Pai. Você tem sido alguém que deixa o senhorio de Deus dominar sobre a sua vida, seu pensamento, sobre seus bens? O pastor Silvanil falava sobre os bens aqui, olhar no extrato bancário. Ah, queridos, nós precisamos ser muito mais do que fãs de Jesus. Sabe, tem pessoas que tem lá aquele peixinho atrás do carro, mas alguém fechou, sai gritando, xingando, fazendo arruaça. Uau, peixinho não converte não, gente. O carro não se solta, né? O que converte ao nosso coração, mais do que adesivos e postagens de amor nas redes sociais, é quando você está diante no seu dia a dia. Quanto Jesus tem sido o Senhor da sua vida, Senhor da sua história, na sua vida pessoal, quando você está na sua intimidade. Você vê Jesus como Senhor nos sites que você acessa? No quanto você usa o teu WhatsApp? E aí você vai para o teu casamento, você vê Jesus no teu casamento? Você trata o seu cônjuge com respeito, com amor, deixando Jesus ser Senhor? Aí você vai no trabalho, Jesus tem sido Senhor lá no seu trabalho? Ou você tenta dar uma maquiadinha no imposto? Você tenta dar um jeitinho aqui? Como Jesus tem sido o Senhor na sua vida. Quando nós entendemos Jesus como Salvador, ele morreu pelas nossas vidas. Quando nós entendemos Jesus como Senhor, nós temos que estar dispostos a morrer por ele. Quando nós vamos nesses países que foram perseguidos, que tem muita perseguição religiosa, nós vemos muitos exemplos de homens que morreram por Jesus, que dizendo assim: eu não nego o meu Senhor. Você vai ser morto, não tem problema, eu vou ser morto, mas eu não nego o meu Senhor. Deixa Deus ser revelado através de Cristo, e Cristo como Senhor da sua vida. Para finalizar, queridos, nós vemos ali no versículo 44, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Natal é a revelação de Deus, sendo Jesus como rei. Nós devemos caminhar debaixo da autoridade dele. Qual que é essa, aquilo que cumpriu do Senhor? O que se cumpriu no Senhor? Nós vamos ver lá em Mateus 28, 18. Jesus, após a ressurreição, declarou: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. O rei é aquele que reina. Dentro de um reino, quem manda mais? Quem é a maior autoridade dentro do reino? Certo? O rei é a maior autoridade dentro do reino. Eu não estou dizendo ali do reino da Inglaterra, né? Quem manda mais é o primeiro-ministro. Estou dizendo num contexto reino real, não reino fake. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: os profetas do Antigo Testamento já anunciavam a vinda de um rei. Ele já anunciava que viria um rei. Só que o povo de Israel teve vários reis. Reis corruptos, reis que lideravam baseado na força humana, reis que desobedeceram. Você pega Saul. Saul foi um exemplo. Ele foi ungido rei de Israel. Ele recebeu o Espírito Santo. E de repente ele vai e desobedece. O Espírito Santo é retirado dele, porque havia uma corrupção no coração dele, e ele se rende ao mundo, e ele deixa de ver Deus como o Senhor da vida dele, e ele começa a querer agir na autossuficiência. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós, para ajudarmos a viver nesse mundo, debaixo da autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E quando eu olho Jesus como Rei, o que isso muda na minha vida? Quando nós olhamos lá em Marcos 15, 26, a acusação de Jesus que ele foi preso foi porque ele se denominava rei. E ele era rei. E ele é rei. E ele reina para sempre. E nós cantamos hoje aqui, teve uma música, nós cantamos Rei dos Reis. Não, acho que vamos cantar ainda. É, nós cantamos no culto das 9. Vai ser cantado agora na sequência. Ah, muitos louvores me fazem delirar. Mas sabe... Da onde sai isso, gente? Mas o nosso rei, ele reina. E reina para sempre. E muito mais do que cantar o rei dos reis, nós precisamos deixar ele reinar sobre nossas vidas. Porque quando nós deixamos ele reinar sobre as nossas vidas, o que que acontece? Nós assumimos a nossa posição de embaixador desse rei. Embaixador do rei. Tem alguém aqui que foi embaixador do rei? Em alguma igreja batista, ó, tem aí os embaixadores do rei aí, ó. Né, os nossos embaixadores do rei da atualidade são os guardiões, guardiões do reino. Certo? Mas o que que acontece? Os embaixadores, nós representamos o reino dos céus aqui na terra. Será que você é um bom embaixador, uma boa embaixatriz do reino de Deus aqui na terra? Porque se Jesus é a revelação de Deus, e Jesus como rei, revela a Deus aqui, o reino que estava lá, ele vem aos céus, ele vem dos céus, e agora o reino está instalado, o reino de Deus já está instalado. Deus, Jesus já levou sobre ele toda a autoridade, e ele deixou um desafio para nós como embaixador, que é vão, façam discípulos de todas as nações. Eu como discípulo, eu estou aqui. Eu não preciso defender Jesus, Jesus não precisa de defesa, mas eu preciso sim dar evidência desse reino, posicionar como embaixador do reino, defender o reino de Deus, porque é isso que Jesus pede para mim, eu ser usado para que mais pessoas venham e conheçam a Jesus, tenham a vida transformada por Jesus. O nosso rei, ele governa hoje e vai governar para sempre. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E ele precisa ser senhor na minha vida. Ele precisa ser o rei na minha vida. E eu sou embaixador aqui. Ele precisa ser o meu salvador. Se você ainda não entregou a vida ao Senhor, você precisa hoje tomar posse dessa redenção, desse preço que foi pago quando ele rasgou a promissória e falou assim: vocês não são mais escravos dessa dívida. Nós precisamos nos posicionar, queridos. Jesus é rei, reina nessa terra. E o Espírito Santo nos capacita a cumprir os desafios da autoridade desse rei. O rei nos direciona aonde nós devemos ir, como nós devemos fazer através do Espírito Santo. Que essa verdade impacta na sua vida. Como é que você vê Jesus como rei? Isso traz transformação na sua história. Apocalipse 19, 16 descreve Jesus como rei dos reis, senhor dos senhores. 1 Timóteo 1, 17 diz lá, ao rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, honra e glória para todos sempre. Como rei, Jesus é a maior autoridade, precisamos deixar ele ser rei nas nossas vidas. Como é que você tem deixado Jesus reinar na sua vida? Quando nós olhamos os reis que passaram em Israel, muitos deles, Absalão, que tentou roubar o reinado do pai, Saul, dentre outros reis corruptos que tiveram, Jesus, ele, até o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele reinou e durante o seu reinado, teve marcas de máculas, marcas de pecado. Mas o rei eterno, ele nos dá acesso a um reino aonde nos leva a viver um senso de missão como embaixador aqui até a nossa promoção para a glória. Queridos, o nosso lar não é aqui. O nosso lar é junto ao Rei dos Reis. O nosso lar é na eternidade. Mas até que chegue o dia que nós sejamos promovidos para junto do Senhor, nós precisamos ser embaixadores, que vivam com um senso de missão. Nesse Natal, como é que você pode ser um embaixador do rei? Aqui, nessa terra. No contexto onde você está inserido. Como é que você pode ser um embaixador do rei? Lá no seu trabalho, na sua família, onde você está. Você vai conseguir ser o embaixador do rei. Sabe quando? Você vai conseguir ser embaixador do rei se primeiro você deixar ele ser o teu redentor, teu salvador. Você vai conseguir ser embaixador do rei se você deixar ser Senhor na sua vida. Porque se ele não for Senhor na sua vida, talvez você tenha dificuldade de transbordar algo que você não vive. E aí você vai estar sendo um hipócrita. O que você precisa mudar na sua vida, na sua agenda, na sua história, para que esse Deus revelado através de Cristo possa transformar a sua história? Jesus, que ainda no ventre de Maria já manifestava o seu poder, ele é poderoso demais. Se antes de estar com todos os órgãos formados no ventre da sua mãe terrena, mãe de Jesus enquanto homem, ele já manifestava poder, imagine, depois da morte e ressurreição. Uau! Toma acesso, tem acesso, toma posse daquilo que Deus tem para você. Você pode fechar seus olhos? Eu não sei como essa mensagem falou ao seu coração, mas eu tenho um desafio para você aqui. O desafio envolve você olhar para dentro do teu coração. Eu quero que você faça a seguinte pergunta: será que Jesus é redentor na minha vida? Será que Jesus é o meu salvador? Será que eu entendo que Jesus pagou o preço pela minha vida? Pelos meus pecados, para que eu pudesse ter a vida eterna? Se você está respondendo com uma dúvida sobre isso, está na hora de você tomar uma decisão hoje. De falar assim: Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que eu sou pecador. Eu quero reconhecer o Senhor como o meu único e suficiente Salvador, como o meu Redentor. Como nós lemos aqui, como nós afirmamos em Romanos 10, 9, se você crê no seu coração que Cristo é o Senhor, se você reconhecer que Ele é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então é o momento de você se entregar a Ele. Faça uma oração, você e Deus. Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Você fez essa oração aqui? Eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão bem alta se você fez essa oração. Graças a Deus. Pode baixar mais alguém? Pode baixar. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Pode baixar. Quem mais? Alguém aqui está tomando uma decisão ao lado de Jesus? Está entregando a vida ao Senhor nesta manhã? Levante a sua mão. Se você está tomando essa decisão aqui, graças a Deus. Eu quero desafiar você a outros dois desafios. Você deixa Jesus ser Senhor na sua vida? Você deixa o Senhor, Jesus, ser Senhor da sua vida? Qual área que você precisa consagrar a Ele nessa manhã? De repente é uma área da sua agenda. É uma área na sua vida profissional. Deixa Ele ser Senhor da sua vida. Ele é o seu Salvador, sim. Mas Ele precisa ser Senhor. Você decide ser embaixador do rei? Você decide deixar Ele ser rei sobre a sua vida? Deus está falando contigo? Coloque de pé onde você está. Se coloque de pé. Vamos lá. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu quero desafiar você. Deus está falando contigo. Pode ficar todo mundo de pé. Todos ficam de pé. Deus está falando algo no teu coração. Você que aceitou a Jesus, eu queria que você viesse aqui à frente. Pode chegar aqui, eu quero orar contigo. Deus está falando algo ao seu coração. De repente você está entregando a vida. De repente você está tomando uma decisão de deixar Jesus ser Senhor ou ser rei. Você decide ser um embaixador. Enquanto nós cantamos esse cântico, você vai vir aqui à frente, nós vamos colocar de joelhos aqui, nós vamos orar nesse momento. Deixa Deus ministrar teu coração.
Digno é o Cordeiro que foi morto. Espírito Santo, Ele é um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
É uma decisão que você está tomando, vem aqui à frente. Vamos estar aqui de joelhos orando.
Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
Clare.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Pode ficar de joelhos aí no seu lugar. Joelhos aí, se coloque diante do Pai agora. Você que levantou sua mão, entregando sua vida ao Senhor, faça uma oração aí, confirmando isso no teu coração. Não saia daqui sem compartilhar conosco essa decisão. Você que está tomando uma decisão de deixar Jesus ser o seu Senhor, ser o Rei, você decide ser o embaixador. Coloque diante do Pai, compartilhe, coloque resoluções que você vai tomar nessa semana, que esse Natal seja um Natal de revelar Deus através de Cristo, revelar Deus através do nascimento. Deus amado, muito obrigado por esse tempo. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é fiel. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e vida plena, vida eterna. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Senhor das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é Rei nas nossas vidas. O Senhor é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Abençoa, Deus, cada decisão que está sendo tomada nesta manhã. São cada um, é cada irmão, cada irmã aqui com o Senhor. É uma decisão íntima, uma decisão no quarto secreto, uma decisão que vem do fundo, no fundo da alma, que vem do Espírito. Abençoa, Deus, confirma essa decisão, que nós possamos sair daqui hoje deixando o Senhor transformar ainda mais o nosso caráter, a nossa vida, o nosso pensamento. Que o Senhor seja Senhor em todas as áreas, que aonde nós estivermos, nós possamos refletir o reino do Senhor, o reino do Senhor. Para o novo tempo, foi nos dada autoridade delegada pelo Senhor a nós, para nós irmos, pregarmos o Evangelho, realmente anunciar as boas novas. Nos capacita a sermos bons embaixadores do reino de Deus nessa terra. Nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.